Jimmy Fire, Fábulas. Este é o episódio número 7 de Fábulas, sétima parte de Fábulas. E hoje nós vamos cobrir o arco Mean Season. Acho que aqui no Brasil veio como meia temporada, temporada do meio. Mas não pega o verdadeiro significado de Mean Season, que seria, além desse, né, de que é uma meia temporada, que é também uma época calma, ou uma época intermediária. Uma coisa que se passará e iniciará outra coisa, né? Então vamos lá. Uns pequenos comentários do episódio passado. Tem várias coisas que eu não consigo comentar nos reviews. Principalmente em consideração ao tanto de fábulas que aparece, ao tanto de easter eggs que aparece. O que eu quero dizer com isso? Tipo, na batalha lá contra o exército de madeira, tinha uma vaca voando, com um sapo cavalgando ela, jogando granada. Isso, por si só, é quase mais 5 minutos falando de uma fábula de uma vaca que podia voar pra lua e tal. Então, uma coisa que eu sinto muito, assim, eu gostaria de falar bem mais sobre todos os easter eggs que aparecem, mas eu fechei nesse formato de menos de meia hora de programa, então fica muita coisa de fora. Então eu gosto de, assim, às vezes de recapitular, porque pra pegar alguma coisa que eu não consegui falar no Drops, né? E também mais um comentário sobre as opiniões do Bill Willingham, né, o autor. Como aqui Fábulas está em edição 30, assim, Fábulas já está pegando um ritmo foda, já está sendo bem premiado. É tipo, na época eles falaram que era o novo Sandman, porque estava muito bom, a aceitação estava muito boa, a venda muito boa, a premiação muito boa. Então o Bill Willingham, ele se sentiu à vontade de começar a pôr as suas opiniões diretas, assim, no quadrinho. Mais pra frente vai fazer parte do meu criticismo quanto à obra em todo. E o primeiro exemplo já surge no início do arco passado, onde a Branca de Neve tá fazendo um exame de rotina, de pré-natal, e o médico vai sugerir o aborto. E ela tem uma opinião muito fortíssima, que ela é contra o aborto, que não devia ser mencionado isso, que ela... aborto é pra... assim, ela não fala tão incisivamente. Mas se você para e pensa no que ela acabou de dizer, ela tá dizendo que a sua felicidade não é mais importante do que a criança que tá pra nascer. E quem faz isso não tem responsabilidade nem senso de dever, né? Quanto à vida. Aqui eu não achei um problema, aqui eu achei uma opinião até honesta, sim, mas essas opiniões que calcam o polo da direita, geralmente calcam o polo da direita, vão ser bem, assim, jogados aqui na obra, inclusive, né, o anti-aborto, né, que já foi mencionado, mas daqui pra frente essas coisas vão ficar mais fortes ainda. Então eu gosto de comentar sobre esse teor político que o Bill Willingham traz para a obra dele. Dizem que o campo dos quadrinhos é um campo predominante de esquerda, então Fábulas já vem na contramão disso. E é vendida até hoje, né? Não foi feita alterações na página para corrigir isso. Mas dito isso, vamos para o arco de hoje. O Mean Season então começa com o Lobo indo para o hospital. É uma cena muito semelhante com a do primeiro capítulo, do João correndo com um táxi para ir lá no, na Cidade das Fábulas. E ele vai lá porque ele está tendo filhos. Então está tendo o seu filho está nascendo, né? Então ele traz charuto para todo mundo está lá já esperando. Nesse arco, o parto, ele vai se estender junto com os capítulos, junto com a votação. No arco passado, a Branca de Neve descobriu que o Príncipe Encantado queria se eleger para prefeito. Então, já na guerra, ele já estava angariando votos, fazendo comícios, prometendo coisas, tipo magias de graça do 13º andar das bruxas, e prometendo o cargo de diretora da cidade para Bela e o de xerife para o Fera. Então essas seriam as maiores modificações. Então tá tendo essa votação, né? Então tem os discursos do prefeito atual, que é o Rei Cole, que é uma fábula bem pouco conhecida aqui no sul da América. E tem o Príncipe Encantado, né, fazendo as suas tramanhas. O que acontece? Quando o bebê começa a nascer, começa a sair mais de um bebê. Então a Branca tinha gêmeos, né? No caso, sextagêmeos. Saem 6 bebês da Branca de Neve. Esses bebês, eles são metamorfos. Apenas um parece uma criança normal, o resto tem tudo parte de lobo neles. Vendo isso, a Branca de Neve fala assim: lobo, fudeu, a gente vai ter que se mudar pra fazenda, porque as crianças, pela lei, não são aceitas na Cidade das Fábulas. O lobo fica muito putaço. Ele chega a pedir pra Branca de Neve: vamos embora então, a gente não precisa ficar aqui, né? É só a gente fugir. Fugir também seria contra a lei, porque fábula que não é humana não pode sair andando por aí, ela tem que ficar na fazenda. E em contrapartida, o Príncipe Encantado ganha a eleição, ou seja, ele vai demitir o lobo e a Branca de Neve. Então meio que as coisas acarretaram, eles nem precisavam ser demitidos, eles já iam embora de qualquer jeito. E mais uma coisa, o Bigby sugere isso principalmente porque ele não é aceito na fazenda. No primeiro episódio eu expliquei que o Bigby, o lobo mau, ele é proibido de ir na fazenda, tanto que transformaram ele em humano só para ele não pisar na fazenda, porque ele é a fábula que mais caçou outras fábulas em toda a história, né, das fábulas clássicas. Então fica numa sinuca de bico. Eles têm que se mudar para a fazenda, mas o lobo mau não pode ir para a fazenda. Nesse embate, o lobo fala: vamos embora. E a Branca de Neve fala assim: eu não posso. Eu serei fiel ao tanto que eu trabalhei durante séculos para a Cidade das Fábulas, né? E eu vou com os meus filhos para a fazenda. E o Bigby fica putaço, ainda fala assim: então eu sei onde o cão tem que ir, né? Não é no seu canil, fala alguma coisa assim e sai fora. Enquanto as coisas estão se movendo, por exemplo, o Bigby tá passando tudo pro Fera, por exemplo, que a Baba Yaga tá presa e a fada da floresta, a Totenkaider, fica lá tentando tirar informação dela, que a Cinderela é uma espiã e que fica tentando tirar informação das cabeças dos soldados de madeira, que tem uma gansa que tira ovos de ouro lá dentro, então ela é a fonte de renda para as operações militares do lobo. Já a Branca de Neve também está passando um mutirão de tarefas que a Bela vai ter que fazer. Então a Bela e a Fera, eles queriam isso, mas não tinham a noção da responsabilidade que vai ser esses cargos aí que foram assumidos por séculos por esses dois, e eles faziam tão bem assim. E, além disso, está tendo a transição do novo prefeito e começa a ter assassinatos. Pessoas que simplesmente caem mortas, ali das fábulas. Não deu match, então o lobo sai fora. Ele vai embora da Cidade das Fábulas. Junto com isso, vai muita gente embora. Todo mundo está meio que indo embora. Vamos ver se eu lembro todo mundo aqui. Ó. O lobo simplesmente vai embora, porque ele está puto. A Branca de Neve vai pra fazenda. O João fala: não quero mais ficar aqui. Então ele sai fora, vai embora também. O João pede feijão, né? O menino azul também. Ele tava com as mãos tudo machucadas, mas ele misteriosamente some. Sem dar notícia, ele some. Tem mais alguém que vai embora? Bom, eu não lembro de agora, mas tem muita gente assim vazando da Cidade das Fábulas. E nisso, a Branca de Neve se muda, né? Ela recebe um presentinho da Totenkinder, só que ela recebe um presentinho para 7 crianças. Não 6 que nasceram. Daí a gente fica assim, ué? Ela errou mesmo? Mas a Bruxa da Floresta, aquela que sabe tudo, né? A Foderona, que derrotou a Baba Yaga, ela errou? Errou mesmo? E, né? Poxa, 7, né? 7 crianças pra Branca de Neve. Isso, com certeza, quer dizer alguma coisa. De primeira mudança, né? O Fera, ele dispensa o Homem Sapo. Ele fala assim, você tinha delito básico, não precisa ficar limpando nosso chão pra sempre aqui. E daí depois a gente vê que o Homem Sapo fica desnorteado. Daí depois ele vai descobrir que o Lobo meio que dava essas infrações pro Homem Sapo, ou Príncipe Sapo, porque tinha um momento, né, que ele tinha uma família, né, então ele foge. Ele fica perguntando pro Espelho Encantado se a família dele existe, se tá viva, se tá bem lá nas Terras Natais, mas o Espelho nunca consegue falar pra ele. Então, a partir se autocontrola pra não voltar pras Terras Natais, buscar a família dele, porque o Espelho não acha, e o Bigby fica dando esses delitos pra ele, né, cumprir essas penas na Cidade das Fábulas. E o Fera fazendo isso vai fazer com que ele se force a voltar para as Terras Natais, que primeiro, é proibido. Segundo, ele não é guerreiro, ele vai se matar nisso. O adversário vai pegar ele, vai foder ele, vai comer ele, vai estuprar ele, vai foder ele. Muito provavelmente a família dele deve estar morta, né? E é por isso que o Espelho não consegue achar. E para ele não ter essa noção do horrível que aconteceu com ele, ele aceita essa condição, né, que o Lobo impunha pra ele de ser o zelador, né? E ele era meio que, assim, entre aspas, feliz assim, né? Então o Lobo tinha sacado isso, o Fera não, e quase que ele faz o Príncipe Sapo fazer essa cagada, né? A gente vai falar muito mais do Príncipe Sapo mais pra frente, né? Que é o Ambrose, Príncipe Ambrose. Ele vai ficar muito mais pertinente pra frente, porque aqui a gente vê que ele tem uma carga histórica e emocional muito forte. Quando a Branca chega na fazenda, aparece um homem misterioso. E ele, assim, comanda os ventos. E ele fala, olá, eu sou o Vento Norte. Pra quem não tá lembrado, o Vento Norte é o pai do Lobo, né? É por isso que ele consegue fazer tufões ao soprar, né? Porque ele é filho do Vento Norte. Essa fábula super antiga, de nível mítico, nível deus, assim, muito velho, é parte das crônicas saxônicas, do leste europeu. Então ela tá em todo lugar de uma forma diferente, mas é muito antiga, né, é ligada aos elementos. Ele é o pai do Bigby. Ele apresenta, ele fala, eu vim conhecer meus netos. Isso é muito legal. Porque ele fala assim, ó, eu posso a ensinar os teus filhos, Branca, a controlar essa metamorfose, posso ensinar eles a controlar voo. E quando eles olham para trás, as crianças estão tudo voando, porque elas são netas do Vento Norte, então elas voam. O Bigby não voava porque ele se desconectou dessa parte do pai, ele tem um problema ali de dead issues, então ele se desconecta dessa parte e vira mais lobo do que ser mítico do vento. Mas as crianças que recém nasceram estão com esses poderes a todo vapor. Então elas estão voando a esmo. Então, tanto que a Branca e a irmã dela, a Rosa Vermelha, pega e amarra eles em coleiras para eles não saírem voando que nem balões no céu. Então ele fala, posso ensinar eles a controlar isso. A Branca acha que é até legal, né? Só que nesse meio tempo, os assassinatos começam a acontecer na fazenda, e não mais na Cidade das Fábulas, que é muito estranho. O Vento Norte, quando olha aquilo, fala assim, eu acho que vocês têm um Sephiro por aqui, é uma da minha raça e tal, não é muito comum nascer, mas quando nasce, né, ele faz isso, ele, inala o ar dos pulmões das suas vítimas e as mata. E a gente, né, na minha raça, a gente mata eles veementemente. Ah, ele começa a procurar esse Zephyr. Ah, depois disso, né, a vida continua. Galera na fazenda, o príncipe e a príncipe fazendo suas modificações na cidade, a Bela tentando gerir a cidade, o Fera sendo xerife, tentando, né, resolver esse seu primeiro crime, que é o primeiro crime que tá acontecendo, já é o Fera, tem que ver esse assassino invisível. E a Branca, ela, com o auxílio do Cícero, né, que ainda aparece para ela espetado num espeto de madeira, só a cabeça no sonho dela, né? Ele aparece e fala, ó, não vai melhorar, as coisas só vão piorar, né? E ela se toca. Ela fala assim, filho, você tá aí? Do nada, assim, no meio do quarto, sozinha. Filho, você tá aí? E alguém responde, oi, mamãe, tô aqui. Ou seja, a Totenkaider tinha acertado. Ela tinha dado luz a 7 filhos. Só que o último filho era dessa classe de Zephyros, que são criaturas sem corpo. Por isso que ninguém viu ele na hora. Ninguém pôs ele num berço. Ele só passou como se fosse um sopro de vento. E então ela fala, filho, você tem que ir embora. É, né? Ela não fala com essas palavras, mas eu vou resumir aqui. Ó. Você é um assassino, você matou muita gente. E tanto se a Cidade das Fábulas descobrir você, eles vão te prender, vão te matar. E se o teu avô descobrir que você tá aqui e é um Zephyr, ele vai te matar também. Então você tem que ir embora. Vai, acha teu pai e não mata mais pessoas. Se alimenta de vento normal, né? Mas não se alimenta do ar dos pulmões das pessoas. Para de matar e vai embora, acha teu pai e conta tudo isso pra ele. E o filho aceita e ele sai como uma brisa pela janela. E a Bela e a Branca de Neve chora pra cacete. Isso tudo já tá passando quase um ano, né? As crianças estão completando um ano e ela fala, ó, crianças, a partir de hoje a gente vai acender 7 velas, né? Vocês não precisam saber por quê, mas vai ser assim pra sempre, tá? Então ela já tem esse remorso que já tá perdendo um filho por conta dessa natureza, dessa fábula do Vento do Norte. Ah, e assim que termina esse arco, né, de Mean Season, de intermediário, e nas próximas as coisas vão começar a esquentar, como assim, próxima parte, né, dessa história que é a Fábulas. É, a gente teve essa guerra, a gente sabe que tá tendo essa tensão, e parece que a Cidade das Fábulas está desmoronando assim, do jeito que a gente conhecia ela, e vamos ver se essa nova formação será uma coisa boa, se vai ser ruim, o que, que vai acontecer, será que o adversário vai fazer um novo movimento. Então tem tudo isso aí que a gente fica curioso, né, para saber, meu Deus, o que, que vai acontecer. Então a gente se vê na próxima de Fábulas Tizuku.